As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Estava com saudade já, né? Ontem nós não tivemos a veiculação do programa, então nós vamos, né, retomando os nossos trabalhos, as nossas atividades e atualizando você em relação a tudo o que acontece, principalmente, né, com foco na eleição 2020. Comigo, Manassés Simões. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Olá. Boa noite, Ney. Boa noite, Elivaldo, Dendinho. E boa noite também a você que está aí do outro lado, seja pelas lives ou seja também pelas ondas das rádios, a Toritama FM e a Vale FM. Seja uma excelente noite para todos nós. Estava com saudade mesmo, a gente já vem de uma temporada. Quanto tempo já a gente... Eu não estava por aqui, tem 8 dias já, né? O último programa que a gente fez foi no terça-feira.
Foi, eu não lembro assim de
terça-feira, que quarta teve entrevista, quinta teve entrevista,
então, sexta... Então, meu amigo, você tem uma memória excelente, então... porque tem um turbilhão de coisa para fazer
E sexta
eu
foi...
não lembro mais nada.
Sexta foi fogo cruzado. Então a gente estava... E ontem feriado, aí...
Pois é.
Uma semana de férias.
Daqui a pouco nós vamos ter a participação nesse programa online. Estamos preparando aqui a conexão do promotor Lúcio Malta, o promotor eleitoral de Santa Cruz do Capibaribe. Vai conversar conosco sobre os aspectos da eleição e tratando, inclusive, sobre um pedido, uma ação, né, que ele entrou pedindo à Justiça Eleitoral a proibição dos eventos políticos com aglomeração, com mais de 100 pessoas. Então, daqui a pouquinho eu converso com o promotor eleitoral sobre esse ponto e outros. Inclusive, hoje foi definido o sorteio, né? Não tenho essa informação ainda. Até vou pedir ao pessoal das coligações, se puder, mande para a gente, sobre a questão dos programas eleitorais, né? O guia eleitoral. O tempo de cada candidato, a distribuição. Me parece que isso foi ajustado, definido hoje no Fórum de Santa Cruz do Capibaribe. Então, daqui a pouquinho, a gente conversa com o promotor de justiça. Antes de começar, Manassés, deixa eu trazer aqui. Eu não sou de comentar muito, certo, em relação aos nossos conteúdos. Eu acho que os nossos conteúdos têm que ser comentados mais pelas pessoas do que pela gente mesmo. Mas é só trazendo um ponto aqui que eu gostaria de esclarecer em relação às entrevistas com os candidatos a prefeito que nós fizemos na semana passada. Para dizer o seguinte, muitas pessoas, né, questionaram a forma mais, digamos assim, mais dura, mais apertada, como eu me posiciono durante a entrevista, né? Muitas vezes até interrompendo o candidato e tudo mais. E dizer o seguinte, que nosso entendimento é que os candidatos a prefeito, eles têm o espaço da propaganda eleitoral para divulgar suas ações, né? Só de guia eleitoral teremos aí várias horas, né? Somando aí os minutos, várias horas, que vão ser veiculados a partir da próxima sexta-feira no rádio, nas rádios de toda a cidade. Então, todos os dias, de manhã e meio-dia, há esses espaços para propaganda política, para que eles façam a propaganda daquilo que é plano de governo, que é interesse e as suas ações. O meu entendimento é que, na entrevista, o candidato ele precisa ser questionado. Na entrevista, nós precisamos tirar dúvidas, precisamos sentir o preparo desses candidatos, né, que ele esclareça os pontos daquilo que ele está falando. Então, por isso que nós fazemos uma entrevista, não só ouvindo as propostas do candidato, mas principalmente questionando ele sobre a viabilidade, a realidade daquilo que ele está prometendo. Sem contar que nós precisamos conhecer a história do candidato, as suas referências na política, tem muita coisa, né? As suas experiências de gestão, tem muita coisa que faz com que se forme as credenciais para que se tenha um bom prefeito, um bom gestor. Então, cabe à imprensa, esse é o meu entendimento, aproveitar esses momentos para fazer os questionamentos. E a população, a partir daí, é que faz o juízo. Então, essa é a nossa missão, essa composição aí dessa sociedade. 7:07, eu lembro que você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima, pela Agreste TV em Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una. Quando o promotor tiver ok, pode dar sinal para mim, beleza? Já tá? Estamos ao vivo pela Nova FM, página da Nova FM para Fazenda Nova, Estação Notícias em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte, ao vivo também no portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba. Estamos ao vivo pela TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. E pelas ondas do rádio, você nos acompanha nesse momento, pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela carona, inclusive, você que nos ouve agora dentro do carro. Vamos agora fazer a conexão com o promotor Lúcio Malta. Ele está conosco agora, é promotor eleitoral aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Doutor Lúcio, muito boa noite mais uma vez. É um prazer importante tê-lo aqui no nosso programa.
Boa noite, Ney. Sempre uma satisfação participar do seu programa.
Doutor Lúcio, eu divulguei hoje no meu blog que o Ministério Público entrou com uma ação pedindo à Justiça Eleitoral que haja aquilo que, na verdade, acho que nem deveria ter sido pedido, porque já está nos decretos, né? A proibição de eventos com aglomeração de mais de 100 pessoas. Mas eu entendo que é uma medida aí, um pedido, né, com decisão liminar, um pedido de liminar, que disciplina isso. Disciplina através de multa, disciplina de uma forma que talvez nem fosse necessário, mas está fazendo, né? Eu vi hoje essa ação do Ministério Público. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre ela.
Olha, Ney, só está tendo um pouquinho de delay, mas acho que agora melhorou. Olha, Ney, é o seguinte, o Ministério Público Eleitoral, atento a todas as questões que são relacionadas ao processo eleitoral no nosso município, ingressou com a representação eleitoral pedindo nada mais, nada menos do que uma tutela inibitória. O que é uma tutela inibitória? É uma obrigação de não fazer aos candidatos, correligionários e partidos políticos e coligações, no sentido de não promover a aglomeração. Esse pedido, essa tutela inibitória, essa obrigação de não fazer, ela tem um fundamento jurídico, e esse fundamento jurídico é a própria Constituição Federal. A Emenda Constitucional 107, ela prevê, no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 6, que os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Então, o que é que essa emenda constitucional e esse artigo 1º dessa emenda quer dizer? Que o juiz eleitoral ele não pode limitar a propaganda eleitoral, salvo com a ressalva de que haja um parecer técnico emitido por uma autoridade sanitária. Porque para cercear o direito à propaganda eleitoral, deve ser um posicionamento emitido por uma autoridade sanitária que, de maneira segura, ateste que aquela propaganda eleitoral, ela, se feita daquela forma, ela estará colocando em risco a população. Então, aqui no nosso estado, a Secretaria de Saúde, por meio do parecer técnico, 6/2020, estabeleceu que algumas propagandas eleitorais elas podem sofrer limitação, a exemplo dos comícios, das passeatas, das caminhadas, das carreatas, do ato de bandeiradas, também ele utiliza essa terminologia. Então, essas propagandas eleitorais elas podem sofrer limitação, porque o parecer técnico da Secretaria de Saúde assim estabeleceu.
Doutor, alguma sinalização do Poder Judiciário? Em quanto tempo sai essa decisão? Eu pergunto sinalização, claro que o juiz não vai antecipar a decisão, mas às vezes em reuniões, por exemplo, com os partidos, talvez, ele já tenha explanado coisa parecida. Em quanto tempo deve sair essa decisão?
Olha, Ney, uma decisão como essa, ela sai no máximo em 24, 48 horas, porque é um pedido liminar, e no âmbito da justiça eleitoral, os procedimentos, eles são mais céleres. É importante destacar que na justiça eleitoral, obviamente, cada juiz ele tem um posicionamento e cada juiz tem autonomia para decidir da melhor forma, mas nos juízos de Taquaritinga do Norte, foi decidido dessa forma, Tacaratu, no sertão do estado, e também em Belo Jardim. Porque nada mais, nada menos é do que uma tutela inibitória. Para quem não é do direito, basicamente é uma obrigação de não fazer. Para quem não, nunca estudou direito e está meio perdido, uma tutela inibitória nada mais é do que uma obrigação de não praticar determinada conduta. E essa obrigação de não fazer, ela está lastreada, como eu já falei, na Emenda Constitucional 107. Essa Emenda Constitucional 107, ela preconiza que o juiz eleitoral ele pode limitar atos de propaganda eleitoral desde que baseado em um parecer da Secretaria de Saúde, de uma autoridade sanitária. E a Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco emitiu esse parecer técnico, estabelecendo várias limitações quanto à propaganda eleitoral. Obviamente que o parecer é um estudo feito por uma autoridade. Não significa necessariamente que o juiz ele é obrigado a seguir esse parecer. Mas o que a emenda constitucional permite é que o juiz pode limitar a propaganda eleitoral baseado nesse parecer técnico da autoridade sanitária.
Doutor Lúcio, só para ficar claro, no seu pedido, essa limitação de quantidade de pessoas é para 10 pessoas ou para 100 pessoas?
É para 10 pessoas em conformidade com o parecer sanitário. Todavia, o juiz ele não fica restrito a esse numerário de 10 pessoas. O juiz pode estabelecer até um quantitativo muito maior, desde que seja até 100 pessoas. Porque, veja, o decreto 49.055, que é o decreto que regulamenta as limitações relacionadas ao enfrentamento do Covid, ele estabelece que as reuniões hoje elas estão limitadas a 30% da capacidade do ambiente ou até 100 pessoas, o que seja aí no máximo de 100 pessoas. Então, o magistrado, ao analisar a exordial, a petição inicial do Ministério Público, ele poderá estabelecer um quantitativo de 10 pessoas, em conformidade com o parecer, que não é vinculante, diga-se de passagem, ele pode estabelecer aí um quantitativo de 10 pessoas em conformidade com o parecer, ou até 100 pessoas em conformidade com o decreto 49.055. Mas é importante que se diga, Ney, que no âmbito criminal, essas pessoas que estejam promovendo a aglomeração, elas já têm uma penalidade que elas podem sofrer, que é justamente a do artigo 268 do Código Penal. Só que no plano eleitoral não existe uma multa específica para isso. Daí a importância do Ministério Público ingressar com a tutela inibitória, que é o estabelecimento de uma multa para aqueles que teimam em fazer essas aglomerações.
Pergunta do Manassés.
Doutor Lício, boa noite. Do ponto de vista do deferimento da tutela inibitória, caso o juiz eleitoral a conceda, eu faço uma pergunta do ponto de vista da efetividade. Por exemplo, se as coligações começarem a fazer tão somente carreatas, a gente tem um efeito que chama também a atenção. Por exemplo, as pessoas do nosso município, elas gostam de participar de toda essa festa da democracia. Então elas vão para as ruas. Por exemplo, a carreata vai passando uma determinada avenida, mesmo que não haja, digamos, uma concentração na carreata de pessoas, mas o simples fato de você ter carros buzinando, carros de som tocando as músicas, as pessoas saem das casas e vão se aglomerar pelas calçadas, pelas esquinas. Então, se de repente se tirar uma fotografia, você vai ver o senhor vai ver uma grande aglomeração de pessoas, pelo fato das pessoas saírem das casas para festejarem ou apenas para observarem. Nesse sentido, como é que se aplica uma tutela como essa, de uma vez que não há como as coligações impedirem que as pessoas saiam de suas casas e venham para a rua acompanhar os carros, ou então ficarem nas próprias calçadas e certamente com grandes aglomerações?
Olha, Manassés, o estabelecimento da tutela inibitória é, na verdade, a aplicação de uma multa. A proibição dessas aglomerações, ela já está prevista no decreto 49.055. É o que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral vem já conversando com as coligações, com os partidos políticos. A gente não está inventando regra nenhuma. Todas essas proibições relacionadas às aglomerações de pessoas, elas já estão postas na legislação estadual, decreto 49.055. O que falta aí é o estabelecimento de uma multa para aqueles que vierem a descobrir. Porque, veja, no plano criminal já existe também o crime, que é o do artigo 268. Então, a discussão aí não é se essa tutela inibitória ela vai ser efetiva ou não, porque vai estar criando um impedimento novo, porque o impedimento ele já está criado. O impedimento à promoção de aglomerações ele já está lastreado pelo decreto 49.055. É claro que eu não tenho aqui como dizer para você, de uma maneira precisa, todas as formas que uma pessoa pode incidir nessa tutela inibitória, porque são variadas. E os partidos políticos e as coligações sempre procuram as escusas. Mas é importante que seja analisado caso a caso, no caso concreto. Obviamente que, imagine que um determinado candidato ele esteja no centro da cidade e esteja havendo uma aglomeração no bairro no distrito de Poço Fundo, utilizando as cores bandeiras, enfim, daquele candidato, ele não pode ser responsabilizado, ele está distante daquele evento. Então, a responsabilidade ela não tem como ser dita aqui de uma maneira abstrata. Se eu disser para você como é que a gente vai aferir isso de maneira abstrata, eu estaria mentindo. A responsabilidade ela é ferida no caso concreto. Então, essa tutela inibitória nada mais é do que a aplicação de uma multa de um proibitivo que já existe. Já existe essa proibição. Agora, o cumprimento é algo realmente muito difícil. Agora, aqueles que vierem a, de alguma forma, aglomerar pessoas utilizando carros de som, juntando grande quantitativo de pessoas, isso pode ser encarado aí como uma responsabilidade subjetiva. E aí ele poderia ser enquadrado nessa tutela inibitória, caso o juiz eleitoral aceite o pedido do Ministério Público.
Doutor Lúcio, pegando um pouco do questionamento que Manassés fez, e vem uma série de dúvidas, certo? Em relação a como isso poderia funcionar caso venha a se ter a obtenção de liminar. Por exemplo, eu realizei aqui semana passada a entrevista com os três candidatos a prefeito. E quando os candidatos terminaram a entrevista, já havia uma aglomeração enorme de pessoas no entorno aqui dos nossos estúdios. A minha pergunta é: como é que o candidato vai evitar isso? Ele só tem um lugar para sair. Quando ele sair, ele já vai estar ali junto das pessoas. Ele vai ter que se retirar. Enfim, eu pergunto sobre esse aspecto também. Por outro lado, imagino que o candidato, não estou aqui julgando nenhum candidato, estou trazendo de uma forma hipotética, algum candidato pode usar de outras pessoas para fazer o chamado. Então, sei lá, na sua rede social ele não coloca que vai ter aglomeração de pessoas, mas anuncia que vai estar em tal lugar. E aí as pessoas paralelamente começam a fazer esse movimento, enfim. É complicado, vai ser complicado para poder entender até onde o candidato terá responsabilidade ou não, ou pelo simples fato dele estar presente na aglomeração, ele já vai ser responsabilizado.
Olha, Ney, trazendo aqui alguns elementos do direito penal para tentar responder a sua pergunta. Ninguém pode ser responsabilizado por fato de terceiro. Se ele não concorreu para a prática daquilo ali, ele não pode ser responsabilizado. Por isso que, respondendo a sua pergunta e fazendo o gancho com a pergunta de Manassés, não pode o candidato ou a coligação ser responsabilizado por ato de terceiro. Se demonstrar que aquela manifestação coletiva ela foi espontânea, que de alguma forma ele não participou daquilo ali, ele não pode ser responsabilizado. Mas a gente sabe que em Santa Cruz existe, e isso aí é fato público e notório, aqueles carros de som em que candidatos, líderes partidários, agentes políticos, ficam em cima desses carros de som, passeando pela cidade com sonorização volante, atraindo centenas de pessoas. Nesses casos, a responsabilidade ela fica bastante configurada, porque é um carro de som que está levando um grande quantitativo de pessoas pelas ruas da cidade. É diferente, por exemplo, desse caso que você ilustrou. Um candidato que está saindo do estúdio da Avante, que só tem aquele estúdio, só tem aquela porta para ele sair, ele está saindo por aquela porta e é uma manifestação coletiva. Se, de fato, não houver a prova de que houve uma cooptação de pessoas para estar ali naquele momento, se foi uma manifestação coletiva espontânea, ele não pode ser responsabilizado. Por isso que fica difícil, tanto para mim, que sou promotor eleitoral, quanto para um promotor criminal que for capitular o crime de 262 em relação a determinado candidato, dizer quais são os atos concretos. porque cada caso é um caso. Esse que você narrou realmente, se as pessoas chegaram lá de maneira espontânea e não houve nenhum tipo de cooptação de nenhum coordenador de campanha ou pessoa assemelhada, fica difícil punir aquele candidato por isso. Mas a gente sabe que em Santa Cruz os atos eles não são tão espontâneos assim. A gente sabe muito bem que existem esses carros de som, que os candidatos saem em cima junto com líderes partidários, agentes políticos, para fazer aglomeração e, enfim, fazer esses atos de campanha.
Doutor Lúcio, nós vamos ter um intervalo de meio minuto, só 30 segundos, e vou pedir em seguida para o senhor me falar como é que está esse primeiro momento. Estamos aí há 10 dias, né? Completando aí 10 dias. Você já faz 10 dias, já? Uma semana e alguns dias.
Quase 10 dias.
Da eleição. Queria que o senhor fizesse um resumo do que está tendo. Inclusive, a gente percebe que está sendo uma eleição muito judicializada, tá certo? Intervalo, só meio minuto, a gente volta.
Atenção você de Santa Cruz do Capibaribe região, precisando trocar os seus óculos, mas não quer gastar muito? Vem correndo para o Mercadão dos Óculos, que já é sucesso em mais de 500 lojas em todo o Brasil. Dispomos das mais lindas armações, trabalhamos com os melhores laboratórios de lentes. Aqui tem novidades toda semana. Aqui no Mercadão dos Óculos você sai com os seus óculos completos, com armações e lentes. Então não perde tempo e venha nos fazer uma visita. Mercadão dos Óculos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha.
Muito bem, estamos entrevistando o promotor eleitoral, Dr. Lúcio Malta, ele que responde, né, pela eleição de Santa Cruz do Capibaribe, pela promotoria eleitoral em Santa Cruz do Capibaribe. Dr. Lúcio, a minha pergunta é: que conclusão já se pode tirar desses 10 dias de eleição?
Olha, Ney, eu reputo como uma eleição no plano judicial normal. Eu não verifico aqui uma grande anormalidade no tocante às judicializações. Eu explico por quê. As normas eleitorais, elas mudam praticamente de 2 em 2 anos. Sempre há mudanças, né, e sempre há alterações na legislação que provocam dúvidas nos operadores do direito, porque são normas que foram alteradas até pouco tempo atrás. Inclusive, há certos dispositivos da lei das eleições que, né, o TSE nem se manifestou ainda, de tão recente que são. Então, eu encaro como normal justamente por conta dessas normas que são alteradas praticamente de 2 em 2 anos e da composição também do TSE, que é alterada de 2 em 2 anos. Então, eu reputo como normal, como tranquila. O único ponto que eu diria que causa ainda uma certa divergência é a questão dos atos de enfrentamento ao Covid. Como promotor eleitoral, eu realizei até agora 2 reuniões com pré-candidatos a prefeita aqui de Santa Cruz, Capibaribe. Também realizei uma reunião com o juiz eleitoral. Hoje tivemos uma segunda reunião, inclusive, diga-se de passagem, temos uma segunda reunião hoje com os coordenadores de campanha. E realmente essa questão dos atos de enfrentamento ao Covid, eles são justamente o ponto de discórdia, digamos assim. Mas no tocante à judicialização, eu reputo como normal. Até agora, do meu ponto de vista, eu que estou aqui atuando perante a vara eleitoral, eu não verifico que tenha sido um mar de ações judiciais. Eu verifico que está dentro do plano da normalidade.
Promotor, na sexta-feira começa a propaganda em rádio e TV, no caso de Santa Cruz, de rádio. Já houve a distribuição e outra coisa em relação a esse conteúdo, o candidato está liberado, enfim, existe alguma limitação? Não, né? É propaganda eleitoral pura, né?
Propaganda eleitoral pura, né? Sem qualquer tipo de problema. A gente tem aquele problema do pedido explícito de voto, mas isso aí já foi ultrapassado, do dia 27 de setembro em diante, e a gente tem que falar, quando tem que falar mesmo, a gente não pode se esconder, né? O pedido explícito de voto agora é totalmente liberado. Os candidatos eles podem fazer propaganda eleitoral utilizando adesivos, jingles, podem utilizar bastante da internet sem problema nenhum. Inclusive a propaganda eleitoral no rádio, ela deve ser gratuita e ela é feita de 2 formas, tanto por meio da inserções ao longo da programação, quanto por meio daquela grade que é estabelecida. Salvo engano, os horários para a divulgação dessa propaganda eleitoral gratuita é de 7 às 7h10 e de de 12 às 12h10. São 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde na rádio, salvo engano, salvo melhor juízo. Então não tem problema nenhum. Quanto à reunião de hoje, foi uma reunião rápida e nós abordamos praticamente essa questão da divisão. Foi feito um sorteio entre as três chapas majoritárias e foi definido a questão de quem inicia a ordem, né, a ordem da propaganda eleitoral gratuita. E outro ponto que eu queria destacar, Ney, é que em uma entrevista que foi concedida por mim há mais ou menos um mês, dois meses atrás, nós falávamos, sabe, tinha sido uma pergunta de Manassés, quanto à divisão de quadrantes no município. Né? Foi feita essa divisão de quadrantes, mas a informação que o Ministério Público obteve é que uma das candidaturas, ela não teria, uma das chapas não teria obedecido a essa questão dos quadrantes, mas enfim, a gente não está aqui para julgar ninguém. E aí a gente vai fazer uma nova reunião para ver se a gente estabelece de vez essa questão dos quadrantes no município. Para o nosso internauta que está aí e não sabe o que é essa questão dos quadrantes, foi feita uma divisão do município de Santa Cruz Capibaribe, uma divisão geográfica, em quatro quadrantes, e aí foi estabelecido que em cada quadrante as chapas majoritárias poderiam fazer propaganda, de qualquer forma, de maneira a obedecer a um rodízio. Então, por exemplo, se a cor laranja, vou utilizar a cor laranja, que é uma cor que não existe, né? Se a cor laranja estava no quadrante 1, no outro dia ela está no quadrante 2, no outro dia ela está no quadrante 3. Se a chapa rosa está no quadrante 1, no outro dia ela está no quadrante 2, no outro dia ela está no quadrante 3. Então é feito um sistema de rodízio entre os quadrantes para que todas as chapas majoritárias possam fazer propaganda nesses respectivos quadrantes, de modo a evitar aí um encontro entre os correligionários de uma determinada chapa majoritária.
Doutor Lúcio, as três coligações estão concordantes quanto a essa divisão e alternação dos quadrantes, ou alguma não está gostando da forma como isso foi elaborado dentro da reunião entre o Judiciário, Ministério Público e as coligações?
Olha, Manassés, nós, quando eu digo nós, eu e o juiz, a gente não pode estabelecer goela abaixo essa divisão de quadrantes, porque isso não está previsto na legislação eleitoral. Esse acordo de cavalheiros que foi feito foi induzido por nós, eu e doutor Moacir, juiz eleitoral, com a participação também da servidora Ariadne, mas em nenhum momento foi imposto por nós isso, até porque nós não poderíamos, isso não está previsto na lei das eleições, nem em outro código normativo. Então, o que nós fizemos foi sugerir a divisão de Santa Cruz em quatro quadrantes, de modo que cada chapa majoritária faça propaganda em um quadrante e vá fazendo o rodízio entre eles, para evitar justamente esse encontro de correligionários, mas não é algo que foi imposto por nós. Obviamente que no início, nessa semana, foi a primeira semana de propaganda eleitoral, algumas intercorrências ocorreram e alguns ajustes devem ser feitos. Nós iremos ter outra reunião ainda essa semana, para estabelecer de vez como serão esses quadrantes, mas só ratificando. Não é algo que foi imposto pelo promotor eleitoral, nem pelo juiz eleitoral, até porque nós não podemos impor esse tipo de limitação nesse quesito de quadrantes. Esse quesito de quadrantes foi feito pelos próprios representantes das chapas majoritárias.
Tirar as dúvidas aqui, doutor Lúcio, que eu tenho certeza que muita gente tem. Impulsionamento, a gente sabe que há regras, né? O candidato pode fazer, mas tem que estar na declaração de despesa dele, não é isso? Impulsionamento nas redes sociais. Mas a minha pergunta é a seguinte, e se um terceiro impulsionar? Ele tem um amigo, o amigo vai, bota lá a propaganda eleitoral e impulsiona na sua página. O que é que pode configurar? A penalidade vai só para a pessoa que fez o tal impulsionamento ou o candidato pode ser prejudicado também?
Olha, Ney, excelente pergunta. A propaganda eleitoral na internet, ela é gratuita. Então, se eu sou candidato e Manassés é meu amigo e eu peço e eu dou um dinheiro para Manassés impulsionar minha candidatura, eu posso ser responsabilizado, tanto eu como Manassés, por uma ação de investigação judicial eleitoral que tem por finalidade a cassação do registro, do diploma e a declaração em inelegibilidade por 8 anos. Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, os impulsionamentos, eles só podem ser feitos pelos mecanismos das próprias redes sociais. Então, por exemplo, não sei se eu posso falar aqui o nome de uma mídia social.
Sim, claro.
Estou autorizado, posso, né? Bom, então vamos lá. Quem tem Instagram sabe, existe uma aba lá que é possível impulsionar o conteúdo. Então, candidatos, partidos políticos e coligações podem fazer o impulsionamento, desde que seja por meio da ferramenta específica do Instagram ou do Facebook. Não existe aí o impulsionamento feito por um colega. Eu não posso pagar para João da Esquina, que é meu amigo, fazer o impulsionamento da minha campanha. É, propaganda eleitoral na internet, ela é 100% gratuita, a não ser a questão do impulsionamento feito mediante essas ferramentas das próprias redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Fora disso, não pode impulsionamento pago.
Casos de fake news já chegam aos tribunais e como é que está a atuação do Ministério Público e também da Justiça Eleitoral diante disso?
Casos de fake news, né, eles podem ser enquadrados aí sob dois aspectos. Tanto no aspecto eleitoral, que nós temos o direito de resposta. O direito de resposta é a ação mais rápida no plano eleitoral, já que ela é baseada em horas. Aquele que se sentir de alguma forma prejudicado por uma afirmação que é sabidamente inverídica, injuriosa, difamatória, ele pode ingressar com ação na Justiça Eleitoral pedindo aí um direito de resposta. Então, no plano eleitoral nós temos essa ação, que é a ação do direito de resposta, e no plano criminal nós temos os crimes eleitorais, crimes contra a honra eleitoral, crimes contra a honra e eleitorais, melhor dizendo, que é injúria, difamação e calúnia. E, recentemente, o Código Eleitoral também foi adicionado ao Código Eleitoral o crime de denunciação caluniosa. O que é denunciação caluniosa? Aquele que dá causa à instauração de um inquérito policial, de um inquérito civil, de qualquer tipo de investigação no âmbito eleitoral, ele pode responder aí criminalmente por seus atos. Então, só a título de exemplo, imagine que João chega lá no Ministério Público para falar comigo, dizendo que o candidato fulano de tal está praticando um ilícito eleitoral. Eu instauro um procedimento para apurar esse ilícito eleitoral e durante a investigação eu chego à conclusão de que aquela denúncia feita por João, ela foi totalmente inverídica. Então, João foi ao Ministério Público, movimentou a máquina pública sabendo que aquele fato era inverídico, só a pretexto de prejudicar determinado candidato. Não pode. Isso é um crime, é o crime de denunciação caluniosa. Então, esses casos de fake news, hoje eles estão sendo analisados sob esses dois aspectos. Tanto o direito de resposta, que é permitido aí ao candidato, né? Se tiver uma imagem injuriosa contra ele, um vídeo ou uma afirmação que de alguma forma seja verídica, ou no plano criminal, por meio desses crimes contra a honra no plano eleitoral.
Doutor Lúcio, a doação de benefícios ela já é proibida há muito tempo, certo? Então, camisas, broches, utensílios, isso aí já não pode faz tempo. Mas a máscara é um item novo. De repente, se com a desculpa de estar aí colaborando com o controle da pandemia, se percebe máscaras personalizadas e há uma doação nesse sentido, isso configura crime eleitoral?
Configura um ilícito eleitoral. E pode configurar também um crime eleitoral. Então, vamos lá. O ato de entregar qualquer tipo de vantagem, entregar alguma vantagem qualquer tipo de benefício que irá trazer algum tipo de vantagem ao eleitor, isso pode ser encarado também no plano eleitoral e no plano criminal. O artigo 299 do Código Eleitoral ele preconiza aí os casos de corrupção eleitoral, que é doar, oferecer, prometer, entregar algum tipo de vantagem ao eleitor, como também pode configurar um ilícito eleitoral como a captação ilícita de sufrágio. É importante considerar, né, que essas doações dessas pequenas vantagens, ela é proibida tanto pela resolução 23.609, 23.610, quanto pela 9.504. Então, aqueles que, a pretexto de estar ajudando o eleitor, acaba por fornecer uma máscara personalizada, ele pode estar incorrendo no ilícito eleitoral e no ilícito criminal.
Doutor Lúcio, do ponto de vista do transporte, da locomoção no dia da eleição, às vezes você tem um eleitor que mora, por exemplo, na zona rural e precisa, ele está alistado, votando numa sessão dentro da cidade de Santa Cruz. O Poder Judiciário, ele alista alguns transportes para que sejam transportes independentes, nesse sentido existe uma disposição do Judiciário para fazer essa trazer e levar esse eleitor que está um pouco mais distante, ou que pode estar num distrito da cidade e tem dificuldade de se deslocar até a sede do município e precisa ir e voltar para exercer o seu direito de votar. O Judiciário providencia também isso?
Exatamente, Manassés. Ninguém pode ser alijado, excluído aí do processo eleitoral pelo fato de morar longe. Né? Convenhamos que todos os eleitores merecem respeito e merecem votar com devido conforto. Obviamente que os colégios eleitorais, eles não chegam a todos. Então, nesse aspecto, por não chegar a todos, por conta da distância, muitas vezes em zonas rurais, é que a lei, salvo engano, a 6.091, ela estabelece a possibilidade aí desses transportes regulamentados pela Justiça Eleitoral. E para dirimir qualquer tipo de dúvida, esses transportes que são regulamentados pela Justiça Eleitoral, eles recebem uma adesivação. Então, é importante também destacar que aqueles que fizerem transporte de eleitores no dia das eleições, agora aquele transporte com o pretexto de angariar algum tipo de votação, de angariar votação, eles podem ser responsabilizados, inclusive, criminalmente. Muita gente não sabe disso, mas é crime o transporte de eleitores no dia da eleição. Então, o mais correto aí, a única saída, é realmente ouvir com um colega que seja desprovido de qualquer intenção, um amigo, um parente, um familiar, que não tenha qualquer intenção aí de angariar o seu voto, ou depender do transporte que é regulamentado pela Justiça Eleitoral. Mas lembrando, é proibido um candidato, um partido, uma coligação fretar uma van, por exemplo, para levar o pessoal da zona rural para um colégio eleitoral. Isso é crime eleitoral e deve ser punido, e estaremos atentos a isso.
Doutor Lúcio, para a gente fechar, uma pergunta que eu sei que a população também tem dúvida nesse aspecto. A gente fala muito em compra de voto, certo? Então, comprar voto tem várias modalidades da compra de voto. Mas eu pergunto o seguinte, e a promessa futura, certo? O cara promete um emprego a alguém da família, ou a pessoa mesmo. É a promessa mais simples, sei lá, cria aqui uma situação hipotética que o candidato a vereador, ele tenha vale alimentação e diga, ó, prometo que se eu ganhar, eu vou gastar meu vale alimentação no teu estabelecimento. Coisas desse tipo podem configurar crime eleitoral?
Olha, Ney, para responder a sua pergunta, eu vou utilizar aqui a lei 9.504. Captação ilícita de sufrágio é justamente doar, oferecer, prometer ou entregar ou solicitar o voto de alguma forma visando doar ou visando entregar algum tipo de vantagem para o eleitor. Então, veja, quando você fala em uma promessa futura, isso está em total conformidade com a captação ilícita de sufrágio. Aquele que oferece um emprego na prefeitura, ele está incidindo no artigo 41A, salvo engano, da legislação eleitoral. Estou com a lei aberta aqui. Eu vou tentar achar, vou tentar encontrar. Mas, enfim, é a captação ilícita de sufrágio. É qualquer tipo de promessa para angariar o voto do eleitor. E também pode configurar aí o artigo 299 do Código Eleitoral. Também é um crime. Então, como já foi dito antes, pode tanto ser na seara eleitoral quanto na seara criminal. O fato de oferecer uma vantagem pessoal ao eleitor, isso pode acarretar a quebra do equilíbrio da eleição, né? A quebra da paridade de armas, originando aí a cassação do registro do eleitor, do candidato, assim como a cassação do diploma. É importante destacar, né, que promessas genéricas do tipo irei fazer uma UPA para esse, irei fazer uma unidade básica de saúde para esse bairro, irei reformar a escola aqui da comunidade, esse tipo de promessa genérica e abstrata, que ela não individualiza o eleitor, ela não é proibida. Até porque é preciso que o eleitor conheça o candidato para, de alguma forma, poder depositar ali sua confiança. mas a promessa que ela é individualizada e que ela traz uma vantagem individualizada, seja para o eleitor, seja para seus parentes ou algum amigo, enfim, ela é sim capitulada como captação ilícita de sufrágio e crime eleitoral.
Doutor Lúcio, muito obrigado pela participação. Foi quase que uma aula de direito eleitoral hoje e muito importante que a população vai realmente se situando daquilo que pode, que não pode nessas eleições.
É. Infelizmente, é muito difícil a gente fazer um controle severo de tudo que está acontecendo na cidade, porque eu sou apenas um promotor, mas é importante que se diga que os candidatos, a partir do dia 27 de setembro, os partidos, as coligações, elas têm autonomia, todos eles têm autonomia para ingressar aí com representação eleitoral. Então, eu ratifico aqui o que eu já disse em outras entrevistas, é possível ao cidadão, ao eleitor que tiver conhecimento de algum ilícito eleitoral ir no Ministério Público denunciar, mas também é possível também aos candidatos, aos partidos políticos e às coligações representarem, porque eles também têm legitimidade pela Lei 9.504.
Ok, muito obrigado então. Conversamos com o promotor Lúcio Malta, promotor eleitoral com atuação aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vou para o intervalo rápido e a gente continua com o programa daqui a pouquinho.
Semana Maluca, Mercadão. Leite LG 1 litro, HT 4,29. Semana Maluca Mercadão. Leite LG 1 litro, HT 4,29. Arroz que arroz parbolizado 1 kg 4,49. Açúcar pureza 1 kg 1,99. Flocão Dona Clara 500 gramas 99 centavos. Macarrão Pilar fino 500 gramas 1,89. Mistura láctea de pudim 395 gramas 2,99. Ofertas assim só no Mercadão Supermercado. Promoções válidas até este domingo.
Muito bem, de volta, né? Você está acompanhando o programa Independente. Deixa eu trazer aqui algumas informações para você. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco iniciou hoje a preparação de kits com equipamentos de proteção individual, EPIs, para garantir a prevenção à Covid-19 nos dias da eleição. A Justiça Eleitoral de Pernambucana contará com quase 85 mil mesários que vão trabalhar nas eleições de cerca de 6 milhões e 700 mil eleitores. Todos os produtos do kit foram doados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o TRE de Pernambuco, são previstos 22.176 kits contendo álcool em gel, álcool líquido, protetor facial, máscara de proteção, lenços para limpeza, cartazes de orientação e fitas adesivas para delimitação do distanciamento. O material deve ser enviado aos 18 polos eleitorais de Pernambuco, que contemplam os 184 municípios do estado no período de 12 a 24 de outubro. Neste ano, o calendário das eleições foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. O primeiro turno acontece em 15 de novembro e o segundo em 22 de novembro, de acordo com o TSE. Deixa eu trazer um aviso aqui. Ontem nós estivemos reproduzindo as entrevistas que estão sendo produzidas pelo Caruaru no Face. Eu vou trazer aqui as datas das outras entrevistas, deixa eu pegar aqui, que é o seguinte, ontem nós tivemos a primeira, foi com o Marcelo Gomes, que é o candidato do PSB. Vamos ter, na quinta-feira, entrevista com o candidato Rafael Delon. Então, quinta-feira, nós não vamos ter a veiculação do programa Independente, estaremos retransmitindo a entrevista do candidato Rafael Delon, como fizemos na entrevista do outro candidato. Semana que vem, na terça-feira, vamos ter o candidato delegado Lessa. Na quinta-feira, dia 15, Marcelo Rodrigues. E na sexta-feira, dia 16, é a vez da candidata à reeleição, Raquel Lira. Então, essa é a série de entrevistas produzidas pelo Caruaru no Facebook, participação ali de três jornalistas, um conteúdo bem bacana, abordando aí os detalhes das eleições de Caruaru. Manassés,
porque é o seguinte, o papel da imprensa realmente, às vezes, ele é espinhoso, né? E, na verdade, não foi um cara a cara, porque as cadeiras estavam aqui ao lado, uma da outra, mas se a gente tivesse colocado num posicionamento, você de frente do candidato, teria sido realmente eu acho que traria até uma certa ideia de um embate. Mas foi produtiva as entrevistas. Acho que as entrevistas, Ney, você como membro da imprensa, pela amplitude que hoje o Santa Cruz Online tem, não foi debalde que toda a repercussão que teve todas as três. Isso é importante para Santa Cruz, é importante para o eleitor e é importante, acima de tudo, também para a imprensa, como um meio de trazer um maior esclarecimento de cada candidato para o seu eleitor ou para o eleitor que está indeciso. Isso é muito bom, acho que sempre é válido. Do ponto de vista dessa notícia que você trouxe agora, do TRE, em relação aos kits, acho que uma boa notícia que nós temos, pelo menos o que se encaminha, é que nós não teremos em nenhum município do Estado, nem o adiamento das eleições, que era uma possibilidade que existia. Se por acaso no dia 15 de novembro, ou próximo dele, qualquer um desses municípios, qualquer um desses polos, né, onde estão concentradas as zonas eleitorais, estivessem com um problema de alta contágio, de infecção fora dos padrões ou fora de controle, nós poderíamos ter uma eleição sendo adiada, talvez em algumas regiões. Mas o que nós temos acompanhado, não apenas a nível de Santa Cruz do Capibaribe, mas também a nível de Estado, é que cada vez mais o número de infectados diminui, a letalidade também de casos, digamos assim, os casos mais graves da doença são cada vez menores, e o que nós temos é que, se Deus quiser, realmente no dia 15 de novembro, não haverá, pelo menos do ponto de vista de hoje, nós estamos aí basicamente 30... Quantos dias nós estamos? Não estou até fora até da data. Hoje é que dia mesmo de outubro?
Hoje é 6 de outubro.
6 de outubro. Então nós estamos aí há cerca de 40 e poucos dias das eleições. Na verdade, a gente tem aí um encaminhamento realmente de não ter, desde que a gente tome sempre as medidas, as precauções, que nós não tenhamos, se Deus quiser, adiamento das eleições. Teremos as eleições, claro, os kits estão sendo distribuídos, o TRE junto ao TSE está fazendo o seu trabalho de prevenção, de cuidado, mas o retrato que se coloca no estado de Pernambuco é que nós não teremos adiamento dessas eleições.
Muito bem. Bom, manda um abraço aqui para Marcelo Santa Cruz, está acompanhando a gente. Tem nada não, viu, Marcelo? Eu guardei aqui, dei print, viu? Estou vendo aqui. Ó, Geraldo Filho botou um recado aqui, deixa eu trazer aqui. Boa noite, Ney. Essa opinião publicada no blog do Ney Lima, intitulada Fla-Flu, na minha opinião, é muito tendenciosa, não caracteriza crime. Eu vou aproveitar a pergunta do Geraldo Filho para esclarecer aqui uma questão, a novidade também que a gente traz na cobertura dessas eleições, que são as colunas de pessoas ligadas aos três grupos políticos, certo? E ainda tem um que é independente, que é o Ralf. Então, deixando bem claro aqui, e já respondendo tudo de uma vez, que até porque eu já recebi alguns questionamentos também no privado, desde outras colunas também. Vejam, nós estamos nesse período com três colunistas, que é o Eusébio Pereira. O Eusébio é ligado ao candidato a prefeito Dida Dinan, a campanha do candidato Dida Dinan. Temos o Neidson Eduardo, que é ligado à campanha do candidato a prefeito Fábio Aragão. E temos o professor Afrânio, que é ligado à campanha do candidato Alan Carneiro. Então, só para deixar claro, coluna é um artigo de responsabilidade do colunista. É uma opinião do colunista publicada no veículo de comunicação. Não há crime eleitoral, porque não tem nenhum candidato sendo beneficiado. Se eu estiver errado, Manassés, que é do direito, me corrija. Mas não tem um candidato sendo beneficiado, claro. Dentro dos limites do respeito, né, da questão da ofensa à honra, mas do campo da opinião não há. Mesmo um veículo de comunicação que se posicione contrário a uma tendência corrente política, isso é comum. No caso do meu blog, é um veículo de comunicação independente, nós não temos editorialmente nenhum posicionamento favorável a candidato. A nossa linha é pró-sociedade, mas os nossos colunistas, eles expõem as suas opiniões. E aí nós temos três colunistas, são três colunistas, como eu falei, com opiniões relacionadas a candidatos divergentes. Então, não há favorecimento de nenhuma candidatura nesse contexto, nessa formação. Acredito que deu para os nossos leitores, internautas, entender aí toda essa questão. As pessoas não estão muito acostumadas porque a linha, a nossa linha, e eu fico até muito feliz com isso, porque a nossa linha, ela é bem independente, sempre foi muito independente. Então, quando o cara se depara com um artigo onde a pessoa defende naquele artigo uma visão mais partidária, mais relacionada a uma tendência política, choca, né? Tem pessoas que ficam ofendidas achando que aquele é um conteúdo estritamente do blog, da nossa redação. Não é. não é? E nós temos, volto a dizer, nós temos três colunistas, cada um com uma opinião política diferente, uma tendência política diferente. E isso é democracia, né?
E também, né, é muito comum nos veículos de imprensa os colunistas terem sua independência. É, você tem, por exemplo, você chega num editorial como o editorial do Globo, o Globo tem um posicionamento, digamos assim, mas ele tem colunistas ali dentro que às vezes divergem até mesmo do posicionamento do editorial. E isso é respeitado.
Editorial, isso.
Inclusive, sempre vem, você coloca, está lá em cada coluna dos colunistas, né, quando eles fazem a postagem, é que a opinião deles não está relacionada diretamente ao que pensa o editorial do blog. Isso é muito claro. Está ali a independência. E, ao nosso ver, é simplesmente a visão de alguém que procura, da maneira mais simples possível, ao mesmo tempo tem o seu olhar como pessoa, o seu olhar como colunista, mas de uma maneira objetiva e até mesmo genérica, fazer uma leitura do que está sendo vivido. Isso é muito claro, está aí três colunistas, cada um tem suas ligações, cada um tem seus posicionamentos, mas a gente não vê desrespeito entre eles.
Exatamente.
Isso é o que é importante, a gente percebe que cada um expõe, eles não se agridem, se colocam cada um dentro do seu campo de visão, e aí fica o leitor, aquele que vai acessar seu blog, tomar suas conclusões, fazer suas críticas, colocar os seus posicionamentos, mas o que é bom é justamente a expressão democrática. Isso é o que importa dentro da imprensa.
Como nós temos, inclusive, aqui na sexta-feira, o Fogo Cruzado também com três participantes, cada um com uma opinião e uma tendência política diferente. Se houvesse consenso, não haveria debate. 7:53, intervalo rápido, 30 segundos, e eu volto com mais uma informação importante.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Olha, atenção para essa informação. Em decisão proferida na manhã de hoje, o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da capital, Augusto Napoleão Sampaio Angelim, determinou a imediata suspensão do retorno das aulas presenciais das escolas estaduais de Pernambuco. O magistrado acatou o argumento do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, expostos na ação civil pública. A decisão vale, abre aspas, até que se adotem as medidas necessárias para garantir o direito à saúde dos profissionais da educação, inclusive com a criação de uma comissão setorial. O juiz Augusto Napoleão também determinou que a suspensão ocorra, abre aspas, até que se demonstre que foram adotados os protocolos apropriados para a retomada dessas atividades e realizada a fiscalização efetiva dos estabelecimentos estaduais da educação. Em trecho da decisão que suspendeu a retomada das escolas públicas de Pernambuco, o juiz cita Amazonas e a França e afirma que a volta às aulas presenciais tem perigo de levar, abre aspas, dano irreparável à vida dos trabalhadores do setor da educação. O Sintep informou que permanece e permanecerá incansável em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores da educação, das comunidades escolares e também dos seus familiares. Rapaz, que coisa, né?
Está aí uma situação realmente muito delicada para a educação como um todo, seja da rede pública ou da rede privada, porque nós não temos ainda a certeza de quando nós teremos uma vacina chegando ao Brasil, numa produção em larga escala, que consiga alcançar todas as pessoas. Então, se for no ritmo que está sendo colocado, por causa do risco de se colocar os trabalhadores da educação, as próprias crianças, né, e talvez a gente não tenha não somente o ano de 2020 totalmente comprometido devido à paralisação das aulas, mas nós tenhamos, inclusive, um primeiro semestre de 2021 na mesma situação, porque se nós não tivermos uma vacina, porque o que eu percebo aí é que sem a vacina, e o judiciário mantiver essa posição, claro que é uma decisão aí monocrática, né? Nós não temos uma decisão realmente do colegiado, mas talvez aponte o caminho do entendimento do judiciário. Se esse for o entendimento, enquanto não chegar uma vacina, aí a gente pode ser que a gente tenha, Ney, um ano de 2021 também, pelo menos o seu primeiro semestre, muito comprometido em relação à educação. E aí os resultados disso aí realmente vão se refletir na vida dos alunos, especialmente dos alunos. Porque o professor, ele é um facilitador do conhecimento.
O problema é que o mês que vem já vai ter bolinha de Natal nas casas, né? Então a gente já está chegando ao final do ano. Assim, agora, Manassés, o que chateia muito é o seguinte, certo? A gente entende aí a preocupação da classe, dos sindicatos, sabemos das precariedades das escolas, do setor público principalmente. Agora, veja, eu compreendendo, certo, a questão da manifestação popular, mas as eleições trazem uma movimentação imensa. A gente já está vendo shows, bares, né, tudo funcionando. O que me preocupa é se a determinação da justiça para agora as escolas. O ano que vem, como você disse, inicia-se um novo semestre prejudicado, imaginando que não haverá uma vacina com as escolas prejudicadas. Mas imagina se tiver o carnaval na rua. Então fica uma coisa totalmente controversa.
Ô Ney, quer ver o retrato das crianças e dos seus pais? Vem esse feriado agora, dia 12 de outubro. Segunda-feira é feriado. Pegue um retrato das praias, só um retrato simples, de Pernambuco e de Alagoas, e você vai ver as grandes aglomerações que estarão ali, de crianças e seus pais, dos idosos, dos jovens. Vai estar todo mundo lá. Quem pode estar na praia, quem tem sua casa, vai estar lá. E minha pergunta é, essas decisões judiciais que estão proibindo as aulas voltarem a acontecer normalmente, por exemplo, as igrejas ainda operando com uma capacidade bem restrita, inclusive a maioria delas, inclusive a que eu faço parte, nós ainda estamos, por causa dessas determinações, não abrimos ainda as salas infantis, nós não temos ainda as salas abertas para o culto infantil. Minha pergunta é, até quando? Até quando isso permanece, essas decisões? Quando eu quero ver essa decisão valer para as praias? Vão, se por acaso a justiça acatar aqui o pedido do Ministério Público, como já acatou aí em Taquaritinga e no outro município aqui em Pernambuco. Tá, eu quero ver como é que... E as aglomerações das praias, dos próprios shoppings, né? Vamos ser francos, não há controle. E o fato é que os números são claros, Pernambuco está tendo um achatamento muito forte do número de contágio, assim como dos casos graves. Os leitos em Recife já estão ficando realmente muito vagos, porque as internações cada vez, graças a Deus, são menores. Até quando nós vamos ficar com as crianças ainda sem ter aula e, de repente, a permanecer esse entendimento, um primeiro semestre de 2021 também comprometido, porque nós não temos previsão de quando realmente essa vacina vai chegar em larga escala para alcançar toda a população brasileira.
Pois é, final do programa. A você que esteve nos acompanhando, nosso boa noite, nosso muito obrigado pelo carinho de sempre, né? Vem aí muito conteúdo, tem muita informação, né? À toa que eu tô com essa cara de cansaço toda aqui, que já estão tirando onda de mim. Manassés, até mais.
Até, Ney. Se Deus quiser, até amanhã.
Até amanhã. Voltaremos amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço a todos, até mais.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.